MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
As cotas raciais são um dos temas mais discutidos e polêmicos da atualidade. Alguns dizem que se trata de um privilégio indevido, que tenderia até, dizem eles, a perpetuar o racismo, enquanto outros defendem que as cotas são o pagamento de uma dívida histórica em vista da violência sofrida no Brasil pelos negros durante o período da escravidão e que deixou marcas sentidas até hoje pelos seus descendentes. As cotas fazem parte de um conjunto de ações que são chamadas de políticas afirmativas. Para conversar sobre esse tema, nós recebemos hoje o promotor de justiça André Luiz Querino Coelho, que é da comarca de Formosa do Oeste, no oeste do Paraná, e que também atua no Núcleo de Promoção da Igualdade Racial do Ministério Público do Paraná. Doutor André, explique para nós, por favor, o que são políticas afirmativas.
Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite que me foi formulado. É um prazer estar falando no programa do Ministério Público com a sociedade paranaense. As políticas afirmativas, elas têm um espectro de abrangência mais amplo, que não se inserem apenas nas cotas raciais. Elas refletem a concretização do princípio da igualdade. O princípio da igualdade, que é uma garantia fundamental, ele tem dois aspectos. Um aspecto que é formal e um aspecto que é material. Pelo aspecto formal, a lei considera todas as pessoas iguais. Só que existem desníveis na sociedade que impedem o acesso a determinadas categorias de pessoas, grupos de pessoas, de acesso a direitos. Então é necessário que existam políticas públicas, seja por meio de instrumentos legislativos e por meio de ações do Poder Executivo, em que o Estado e a sociedade vão nivelar esse desnível existente entre as pessoas, propiciando que elas tenham acesso efetivo em igualdade de condições a direitos que lhes são negligenciados. O exemplo disso são as cotas raciais no acesso ao ensino superior, as cotas raciais voltadas a concursos públicos, bem como, ilustrativamente, a Lei Maria da Penha, que estabeleceu uma forma de proteção especial às mulheres que são vítimas, que estão numa situação de vulnerabilidade e, em razão disso, são impedidas de terem acesso a direitos. Historicamente, elas começam a serem desenvolvidas nos Estados Unidos e, com a questão de racial, que ainda bem acentuada, em que, por exemplo, existiam ônibus para negros, ônibus para brancos, escolas para pessoas de determinada cor, escolas para pessoas de outra cor, e em que foi se estabelecendo paulatinamente mecanismos de possibilitar acesso aos mesmos espaços, aos mesmos direitos. A matéria recente no Brasil, de um aspecto geral, por exemplo, a Lei Maria da Penha de 2006, a implementação de cotas raciais no Paraná começou em 2003. Então, no Brasil é um pouco recente ainda essa forma de igualizar direitos fundamentais.
As cotas raciais encontram, de um lado, o apoio entusiástico, de outro lado, uma oposição ferrenha. Qual é o papel das cotas e por que essa polêmica em torno delas?
Realmente é um tema que desperta muitas paixões, e as cotas elas têm um papel de efetivamente dar igualdade material. A gente viveu um regime escravocrata bem acentuado no Brasil, que se estendeu durante muito tempo, e com a Lei Áurea não foram adotadas pelo Estado nenhuma medida efetiva de inserção da população negra, que até então era objeto de direito. O negro era uma coisa que pertencia a outra pessoa, e não foram adotadas políticas nesse sentido. Aí começa um processo de favelização em algumas regiões do país, e as cotas elas têm o propósito de suprir esse déficit histórico, esse déficit social que a população de origem negra, de origem descendente de escravo, passou durante esse período no país. E, consequentemente, durante esse período, acentuou-se um preconceito, uma preconcepção voltada em razão da cor da pele, de ainda enxergar no negro alguém inferior, porque teria sido escravo ou algo nesse sentido. E as cotas raciais, elas possibilitam que essa população, que normalmente tem uma baixa inserção socioeconômica, possa se inserir no mercado de trabalho, possa ter acesso em igualdade de condições ao ensino superior e, sobretudo, possa conferir representatividade. Hoje, por exemplo, no Ministério Público do Estado do Paraná, que já implementa a política de cotas no concurso público desde 2007, há ainda um número muito pouco de promotores que são negros. A grande ainda maioria é caucasiano, branco ou de outras etnias. E a política em si, ela tem um propósito de permitir o quê? Que as pessoas que se identifiquem com esse grupo, dando outro exemplo, na história recente do Supremo, de 30 anos para cá, a gente só teve um ministro do Supremo Tribunal Federal que é negro, que é o Joaquim Barbosa, que permitem que as pessoas que são negras possam querer galgar o mesmo posto que ocupou o ministro, acabando assim com preconceito, aceitando assim efetivamente que a gente vive num regime democrático e que os cargos públicos, os espaços de poder em faculdades estão disponíveis, estão acessíveis para quem quer que seja.
Concretamente, doutor André, desde que as cotas têm sido adotadas em concursos públicos e nas universidades, quais foram os resultados? Tem dados consolidados sobre o efeito da adoção das cotas no Brasil?
Eu desconheço estudos específicos que tenham avaliado. Já vi algumas reportagens apontando com casos específicos, entrevistando alunos que ingressaram por meio de cotas raciais, do êxito no mercado de trabalho, do reconhecimento. Ainda não foi consolidado objetivamente, porque a matéria ainda ela não está uniformizada no país. O que se tem de efetivo e de um pouco uniforme foi a questão das universidades, em que houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que começou com o vestibular da Universidade Nacional de Brasília, que adotou o regime de cotas. Um partido político ingressou com uma ação questionando essa política afirmativa, dizendo que aquilo feriu o princípio da igualdade, porque estava estabelecendo uma reserva de vagas em detrimento de outras pessoas, não havendo um justo motivo para isso. O Supremo entendeu que a política era válida e que ela deveria ser observada. A partir daí, algumas faculdades passaram a adotar também, e alguns concursos públicos igualmente. Tanto que é recente a legislação em âmbito federal que estabeleceu reserva de cotas de 20% de vagas para negros e pardos em concurso público. Então, ainda eu acredito que não foi possível objetivar qual teria sido o resultado efetivo, seja na vida das pessoas, seja o efeito para a sociedade quanto a isso. Eventualmente, o que eu posso dizer assim, de interessante, que eu já vivenciei essa situação de chegar no gabinete e a pessoa negra ver um promotor negro e depois chegar a comentar comigo que não esperava ser atendido por uma pessoa da cor dela num espaço de poder tão abrangente como é o Ministério Público.
Aí é bem a questão da representatividade, né? Obviamente um negro que chega numa promotoria de justiça e encontra um promotor negro se sente representado e certamente terá até mais facilidade ali para e até talvez mais esperança de ter os seus direitos atendidos.
Sim, porque é um tema correlacionado à questão das cotas, é a questão do racismo institucional. Nos espaços de poder, especialmente nas esferas em que o Estado atua, há uma tendência de alijar as pessoas de certos direitos em razão da cor da pele. E isso tem um efeito psicológico, social sobre a pessoa de cor. Então a pessoa às vezes ela deixa de procurar a polícia ou o Ministério Público ou o Poder Judiciário, pressupondo porque ela está numa situação ou porque ela se encaixa, porque ela tem a cor escura ou assim, assim assado, de não vai ter atendido ali a sua expectativa. Então deixa de procurar. E tendo a representatividade, eu acredito que aumenta, pode aumentar a questão de referibilidade, porque há alguém igual a mim ocupando espaço de poder. E ainda que seja para me negar alguma coisa, porque às vezes a sua atuação tem que ser objetiva. Mas pelo menos já não cria esse óbvio, esse distanciamento da população negra em procurar os serviços públicos que lhes são disponíveis.
Doutor André, um dos argumentos mais repetidos contra as cotas, talvez dos mais falaciosos, alega que o problema do acesso às universidades ou aos cargos públicos é uma questão socioeconômica meramente, e que, portanto, as cotas deveriam ser destinadas apenas às pessoas pobres, independentemente da sua cor. O que é que o senhor pensa sobre esse argumento?
Isso é um ponto interessante, Thomas. É justamente porque eu acredito que realmente é um argumento falacioso. E aqui eu posso apontar que existem estudos, assim, eu não lembro de cabeça, mas a pobreza no Brasil ela tem cor. E normalmente ela está associada com pessoas pardas e pessoas negras. Da mesma forma que a violência no Brasil, as vítimas dela também têm cor. A maioria dos jovens hoje assassinados entre 18 e 30 anos são negros e são pardos. Eu acredito que não são coincidências. Mas o foco da política afirmativa relacionada a cotas, ela não está em observar o critério socioeconômico. Ela está justamente em propiciar acesso à população negra parda a espaços que ela não atingia. Que é a questão da representatividade. Basta ver, a gente estava comentando antes da entrevista, a nossa carreira diplomática. A gente tem uma população significativamente negra e parda Brasil afora, e o nosso corpo diplomático ele não reflete a cor da nossa população. Hoje a gente deve ter 40 ministros, ou mais ou menos, no Poder Executivo, e dá para contar no dedo se houver algum ministro que seja negro. A questão ela não é só socioeconômica. A questão socioeconômica, eu acredito que ela tem que ser resolvida por um processo de fomento à educação, de possibilitar acesso às famílias que estão nessa situação aos direitos fundamentais mais básicos, saneamento básico, meio ambiente equilibrado, saúde de qualidade, políticas afirmativas que possibilitem o mínimo necessário para que eles possam se alimentar. E o importante de focalizar é que as políticas afirmativas elas não são eternas. É um traço que é trazido pelo direito, que é a questão da temporariedade. Por exemplo, as cotas raciais no Brasil, elas não têm que ser uma política que sejam eternas. Elas têm que ter um marco estabelecido, e aí que são importantes posteriormente avaliações, estudos, para ver até quando é necessário essa política, para que a gente possa, aí, a partir de então, inserir efetivamente, acabar ou reduzir paulatinamente essa questão do preconceito, essa questão do racismo institucional, para que aí sim, possibilitando, igualizando as oportunidades materiais de igualdade, a gente possa ter aí discussão quanto à igualdade formal. Por isso que eu acredito que a discussão socioeconômica, ela desvia a atenção sobre o problema da representatividade, que é necessário de ter. Eu acredito que o jovem negro, ele tem que passar a se espelhar num grande empresário que seja negro, num ministro, e não só no jogador de futebol, não só no cantor de pagode, que são, sim, representações importantes para a sociedade, mas que normalmente dependem muito mais do talento da pessoa do que por passar por um procedimento de trabalho, não que não tenha trabalho nessas atividades, mas de efetivamente acesso a posições de tomada de poder.
E E o senhor falou bem, de poder, né? O jogador de futebol ou o cantor de pagode não é propriamente um espaço de poder. Doutor André, muito obrigado pela sua participação. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser enviados para o e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou para o telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.